15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
cidadania
minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comeu faz bem.
Refrigerantes ou sucos prontos cheios de açúcar, salgadinhos, doces, sorvete, fast food como pizza e hambúrgueres nada artesanais, no lugar de um prato de comida de verdade. E isso quase todos os dias.
As crianças e os adolescentes estão crescendo em ambientes onde alimentos ultraprocessados e não saudáveis são muito acessíveis. E as propagandas, hein?
Intensas, para dizer o mínimo, Cibele. Elas aparecem nos intervalos dos programas de TV, em merchandising nas próprias produções ou pulando na tela do computador ou do celular enquanto a gente navega pelas plataformas de vídeo, jogos e pelas redes sociais.
Põe aí outro ingrediente, Marcelo. Cada vez mais, nos mexemos menos. O resultado é que, pela primeira vez, há mais crianças e jovens com obesidade do que com desnutrição no mundo, conforme estudo recente lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
Em 2025, houve um ponto de virada. E a obesidade passou a atingir 9,4% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, enquanto a desnutrição afeta 9,2% dessa população.
Mas no Brasil, essa inversão já aconteceu há mais tempo, ainda no início dos anos 2000, e os alertas vão na direção de que meninos e meninas estão apresentando doenças que antes só eram associadas aos adultos, como pressão e colesterol altos, por exemplo.
Este é o segundo 15 Minutos de Cidadania com o tema obesidade. Na primeira edição, falamos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera a obesidade uma doença crônica não transmissível, que altera o funcionamento do nosso organismo, causando danos em vários sistemas. Isso pode reduzir nossa qualidade e até nossa expectativa de vida.
Também abordamos os tratamentos disponíveis na rede pública de saúde, além das discussões realizadas no legislativo.
Agora, como ficou claro na introdução, nosso foco se volta para os mais novos.
E também para a importância de não estigmatizar as pessoas que vivem com sobrepeso ou obesidade, entendendo e garantindo seus direitos. Mais uma vez, enfatizamos que nossos programas não promovem a gordofobia. Eu sou Cibele Colmanetti.
E eu sou Marcelo Larcha.
Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem. Toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comer faz bem.
A Organização Mundial da Saúde traz parâmetros para crianças e adolescentes. Sabe a caderneta em que o peso e a altura são marcados em um gráfico e há uma faixa média esperada para o crescimento? Então, até os 5 anos de idade, sobrepeso é quando meninos ou meninas ficam 2 níveis acima dessa faixa média. 3 níveis acima da média, o pediatra vai considerar obesidade.
Dos 5 aos 19 anos de idade, o peso, num nível acima do esperado para a altura, já indica sobrepeso, e 2 níveis, obesidade.
Levantamento com base nos dados do SUS indica que uma em cada 3 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil tem excesso de peso. E a taxa de obesidade entre os mais jovens cresce em ritmo mais acelerado do que entre os adultos, de acordo com Guilherme Nafalski, diretor de articulação do Instituto Cordial, que organiza o painel brasileiro de obesidade.
Os índices do crescimento, então, entre adultos vem crescendo 2% ao ano, entre crianças quase o dobro. Então, a gente vê que não só a obesidade vem aumentando, mas vem aumentando muito mais entre as crianças, e uma criança tem maior chance de continuar sendo um adolescente, depois um adulto, com obesidade. A gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande em cuidar das pessoas com obesidade, isso é um dos principais pontos que a gente traz.
Nafalski esteve na Câmara dos Deputados em outubro para participar de uma audiência pública realizada pelas Comissões de Saúde e do Esporte. Segundo ele, especialmente para evitar que o problema se instale desde a infância, é fundamental acelerar e otimizar as estratégias de prevenção, desde rótulos cada vez mais claros até uma regulamentação mais restrita do marketing direcionado a crianças e adolescentes.
O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, aliás, aponta que o marketing digital usa os comportamentos online das crianças para fornecer anúncios de alimentos altamente personalizados e persuasivos. É interativo, envolvente e está constantemente disponível.
Mas não são apenas meninos e meninas que ficam mais suscetíveis. Ações agressivas de propaganda, subsídios para grandes monoculturas como milho, trigo e soja e outros fatores contribuem para mudanças observadas na base de alimentação em quase todos os países. Stephanie Amaral, especialista em saúde e nutrição do Unicef, comenta sobre isso.
A gente está perdendo muito da nossa alimentação, que é alinhada à nossa cultura, e está transformando completamente a nossa alimentação para muito mais a base de produtos ultraprocessados. Ultraprocessados são esses alimentos que têm uma lista de ingredientes imensa, que não tem quase nada de alimento de verdade, e é principalmente uma formulação da indústria de alimentos.
A pesquisa do Unicef indica ainda que o baixo preço impacta as escolhas no mercado ou nas vendas perto de casa. Mais baratos do que alimentos frescos ou minimamente processados, bebidas açucaradas, macarrão instantâneo, biscoito recheado, salgadinhos de pacote e outras guloseimas fazem parte, de forma cada vez mais rotineira, da dieta das famílias e, consequentemente, dos pequenos.
Gerente do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Cássia Regina Nery Luiz, afirma que também existem questões genéticas.
A criança que tem um dos pais com obesidade tem 50% de chance de desenvolver obesidade na fase adulta, por conta da genética. A criança que tem pai e mãe com obesidade tem 80% de chance de desenvolver obesidade na fase adulta. Então é uma influência muito forte. A gente precisa trabalhar com prevenção mesmo desde a amamentação, desde a introdução alimentar. É claro que quando a família tem essa consciência de pai e mãe com obesidade, então aquele filho, ele precisa de uma atenção melhor para alimentar. Alimentação dele, para o estilo de vida, se ele consegue adotar ali desde criança uma alimentação saudável, um estilo de vida adequado, uma saúde mental adequada, não necessariamente a genética vai ser prevalente. Ele tem mais chance, mais probabilidade, mas se ele começa o cuidado desde cedo, a gente consegue prevenir que essa obesidade apareça na fase adulta.
No centro do Distrito Federal, o atendimento às crianças e aos adolescentes busca ajudar a família como um todo a fazer escolhas alimentares mais saudáveis e evitar o sedentarismo, como explica Cássia Regina.
É estimular as crianças mesmo a diminuir o tempo de telas, a se movimentarem mais, fazer brincadeira na rua, né? E com uma alimentação mais saudável, mais rica em alimentos in natura, minimamente processados. É possível e é muito bonito, porque quando o pai e a mãe adotam assim o cuidado com a criança, para os pais também é bom. A mudança na família.
Minha mãe sempre falou se alimentar,
apesar de os números do sobrepeso e da obesidade serem preocupantes no Brasil para todas as faixas etárias, o país também tem iniciativas que merecem destaque no levantamento do Unicef, como o Guia Alimentar da População Brasileira, uma publicação que explica quais alimentos promovem saúde e quais devem ser consumidos com moderação ou até evitados.
A lei dos rótulos mais claros, na parte da frente da embalagem, também aparece como boa prática. Você já deve ter visto, ao comprar algum produto no mercado, que ele traz a mensagem: alimento com alto teor de açúcar, de sódio ou de gordura. São pontos positivos, como menciona a especialista em saúde e nutrição, Stephanie Amaral.
Um exemplo é o próprio Guia Alimentar, que traz o conceito de ultraprocessado. Esse conceito partiu do Brasil e que hoje é referência para o mundo inteiro. A rotulagem frontal também é uma novidade do Brasil, implementada aqui desde 2020. Ainda estamos em um processo de verificar os resultados dela, se precisa mudanças, mas já informa muito melhor o consumidor. A gente tem um decreto presidencial no Brasil que fala sobre escolas saudáveis, que essas escolas deveriam ser livres tanto da venda desses ultraprocessados quanto da propaganda dos ultraprocessados. E também traz a importância dessas ações educativas de alimentação e nutrição dentro das escolas. Para criança e adolescente, considerando que a escola é o lugar que eles passam a maior parte do tempo, essa é uma política crucial.
O Centro de Pesquisas em Obesidade e Comorbidades, ligado à Universidade de Campinas, tem uma linha de ação voltada para crianças e jovens. O médico Lício Veloso, diretor do centro, conta mais.
Nós fazemos oficinas com alunos do ensino fundamental e médio. E nessas oficinas, eles aprendem a lidar com o alimento e a lidar com a atividade física. Infelizmente, em média, a criança e o adolescente de hoje, do século XXI, estudam, eles gastam menos energia nos horários em que eles não estão na escola, porque eles ficam muito tempo sentados na tela. A gente fala muito a respeito da importância de diminuir o tempo de tela e aumentar o tempo de brincadeiras, de atividades lúdicas que sejam físicas, né? Correr, jogar, fazer algum esporte, nadar, etc. Bom, esse é um aspecto importante. O outro é ensinar um pouco para eles o que é uma alimentação saudável.
A saúde no prato se traduz em mais alimentos frescos ou pouco processados. Embora não seja o nosso papel aqui prescrever qualquer dieta, vai um exemplo geral. Legumes e verduras, algum tipo de carne para quem não for vegetariano ou vegano e uma quantidade moderada da dupla brasileira arroz com feijão.
Segundo Lício Veloso, parte do trabalho também é desmistificar a propaganda e estimular o discernimento dos jovens sobre produtos que se vendem como saudáveis, para a garotada entender que continua sendo ultraprocessado aquele pão de forma que traz a expressão 100% nutritivo, mas tem uma lista de ingredientes muito extensa.
E peço respeito, respeito de volta, pra minha agonia com a diversidade de todos os dias, pras mil diferenças de todas.
Já viraram lei a criação do Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, que é 11 de outubro, o atendimento prioritário em repartições públicas ou empresas de serviços públicos para pessoas com obesidade e a aquisição de mais alimentos in natura para a merenda escolar. Atualmente, na Câmara dos Deputados, mais de 40 propostas legislativas sobre obesidade estão em análise.
Ouvir a perspectiva de quem tem essa condição oferece outros ângulos para a elaboração de políticas públicas. Então, com a palavra, a presidente da Associação de Pessoas com Obesidade, Glenda Cardoso.
Fala-se muito em obesidade, tem-se muitos números, mas também julga-se muito quem convive com ela. Não se leva em consideração a dor e a dificuldade que essa pessoa com obesidade tem, o sofrimento que ela carrega. E a ciência tem avançado e o estigma também avança. O SUS ele busca oferecer esse cuidado, mas ainda trata pessoas com obesidade com pressa, consultas rápidas, culpa e planos alimentares genéricos. Então, não se coloca a pessoa realmente no centro.
A Glenda participou de audiência pública na Câmara e defendeu que quem tem obesidade seja tratado com a mesma empatia e ciência que os pacientes com outras doenças crônicas.
Que os profissionais realmente sejam treinados, que eles sejam educados para, em primeiro lugar, escutar e acolher, para então personalizar esse cuidado, essas orientações baseadas em ciência, mas levando em conta que nós, pessoas que convivemos com a condição, somos os protagonistas desse processo.
Em setembro, a Câmara aprovou um projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. A proposta determina prioridade para garantir o acesso na rede de saúde local ao tratamento das doenças decorrentes da obesidade e seus sintomas direto, incluindo medicamentos, e estabelece a realização de campanhas educativas para diminuir o bullying, entre outras providências.
O combate a tratamentos vexatórios e humilhantes também está entre os objetivos do Estatuto. O projeto determina ainda que o poder público forneça exames clínicos, radiológicos e de imagem à pessoa com obesidade em equipamentos compatíveis com o seu peso, proibindo o uso de equipamentos destinados a animais de grande porte.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, relatou o projeto na Câmara. Em entrevista ao site Poder Delas, a parlamentar considerou a iniciativa um marco para as pessoas com obesidade.
Para que nós tenhamos uma série de políticas públicas para que estas pessoas possam ter o atendimento necessário. Você vai ter realmente uma atenção, desde o cadastramento, com recortes etários, inclusive, que são importantes, para que nós possamos ter uma política global.
O projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade está agora em análise pelo Senado.
O 15 Minutos de Cidadania fica por aqui. Produção de Cristiane Baker, reportagem de Cibele Comanetti, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Alan de Souza e Everson Urani e apresentação de Cibele Comanetti e Marcelo Larcher. Você pode mandar sugestões para a gente pelo e-mail radio@câmara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 999 78 90 80.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara Parauapebas, do município de mesmo nome, no Pará. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão disponíveis no site radio.câmara.leg.br ou nas principais plataformas de podcast. Obrigada pela sua audiência e até mais.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.